bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
O BizuCast especial de 2 anos de podcast, pessoal.
E para Quem diria você?
Quem diria? E para
quem
o episódio de hoje...
Quem diria você?
Contamos com a participação de Wellington e André, todos em High Definition.
Olha só.
Será que vai estar High Definition? Eu vou descobrir depois.
E todos em quarentena, né, pessoal? Usando a tecnologia elevadíssima em quarentena. Se protegendo aí do Covid, é ou não é verdade, pessoal?
É isso aí, cara. Nunca mais pude sair de casa, tô muito triste.
Então tá bom.
Claro que não, né? Eu nunca gostei de sair de casa mesmo, então não faz diferença.
Mais uma semana de e-mails. Essa semana a gente não vai trazer nenhum anúncio especial, nem e-mail, mas sim um e-mail muito importante de uma iniciativa muito legal de impressão 3D de máscaras, que são, na verdade, são máscaras, são protetores de face. Recebi um e-mail, então, da Carolina Maldonado, que ela falou o seguinte: alguns sabem que eu e meu irmão temos a Printed Wish e fazemos impressões 3D. Nos juntamos a um amigo no projeto de impressão de Face Shields, uma proteção facial para médicos e enfermeiros que estão no front dessa batalha nos hospitais atendendo aos pacientes contaminados pelo corona. As máscaras e proteções estão acabando e essa é uma maneira de manter nossos heróis protegidos para que continuem saudáveis e continuem cuidando de nós. As proteções faciais serão doadas para os profissionais de saúde aqui de Curitiba e região, e a demanda está crescendo a cada hora. Quem tiver interesse e necessidade de receber as Face Shields, entre em contato comigo, daí tem o telefone que vai estar no post do episódio, né? E o telefone é 18-9975-13997. Já temos vários colegas e impressoras trabalhando 24 horas para atender as demandas o mais rápido possível. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Quer ajudar? O mais importante é que o projeto seja compartilhado para que outras pessoas comecem a imprimir também. Muitas cidades vão precisar de proteções extras logo mais. Pode ajudar financeiramente. O custo de cada impressão é de R$ 13,00. Criamos uma vaquinha online para quem quiser ajudar no custo de materiais. O link também está no post. É www.vaquinha.com.br/vaquinha/955081. O link está no post. Precisamos dos profissionais da saúde saudáveis para que essa guerra seja combatida. Juntos, todos nós juntos contra o corona. Posts e mais informações pode procurar no print do Instagram lá, da Print the Wish. Tá bom, pessoal? Um abraço e ajude aí, pessoal. Vamos ajudar.
Hoje eu fui no mercado reabastecer os estoques. Portanto, eu tô 7 dias. A minha quarentena é de 7 em 7. Uhum. Faço 7, vou no mercado, aí faço mais 7.
E você não ficou com o cu na mão de sair de casa, não?
Cara, eu fiquei, cara. Só que daí você chega na rua, você vê que tá tudo normal, que só você que tá achando.
Você que é o otário, né? Você que é o retardado, galera, que tá ficando em casa.
Só você tá nervoso, né?
Eu não sei, a impressão que me passou é essa, os aposentados tudo no mercado lá, escolhendo pêssego, tá ligado?
Pô, então eu não tudo sei, bem, cara. Né, meu? Eu fui no mercado... aqui perto da Jacarezinho, no festival. E assim, o clima de tensão era uma pessoa por corredor. Quando eu entrava no corredor, o cara saía pro outro lado, cara. Então assim, era um jogo, era um jogo de estratégia, cara.
Eu queria falar isso. Isso era o pior. Você tá tranquilo ali e tal, meio olhando aquelas caras, igual o cara de avião quando vai decolar ou quando vai pousar. Todo mundo dá aquelas olhadas, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Todo mundo sabe o que tá acontecendo, mas ninguém fala.
Isso.
Aí, só que eu achei estranho as pessoas vindo pra cima, cara. Aí você tem que desviar igual quando era moleque, brincadeira de pega-pega, assim, né? Tipo...
Isso.
Sai, sai!
Eu tava no corredor, daí tava vindo a menina...
Esquivando.
Eu tava no corredor dos produtos de limpeza e a menina veio vindo, né? Aí eu dei uma parada e eu vi que ela não diminuiu a velocidade, cara. Eu parei de ver o que eu tava vendo... Fui pro outro corredor, dei a volta e olhei se ela ainda tava lá. Daí ela viu que eu tava olhando pra ela. Daí quando ela saiu, eu voltei pra onde eu tava.
Só fazer Nossa um senhora. Disclaimer, né, Albino? A opinião do Bizucast. Fica em casa, né?
Isso. A nossa opinião...
E a gente tá brincando, mas o negócio é sério, né?
Não, assim, a gente claro saiu, porque, por exemplo, eu saí a segunda vez que eu saio, desde que a quarentena começou, e eu tenho todo um plano aqui, por exemplo, eu vou com uma roupa toda fechada, como se fosse quase um macacão, chego em casa, já ponho tudo pra lavar, tomo banho, não toco em ninguém, limpo todas as compras, e eu só saí porque realmente acabaram alguns recursos. É. Agora, a minha segunda compra, eu tô planejando em ficar mais 2 semanas aqui e não vou precisar sair. Então só são momentos uhum. críticos mesmo que eu acabo tendo que sair. A recomendação é eu acho que nós três, né, temos a mesma opinião, que as pessoas deveriam ficar em casa pelo menos mais 2 semanas, 3 semanas. É assim, independente de posicionamento político, eu posso falar por mim, eu sempre fui apoiador das políticas aí do Bolsonaro, porque eu sou anti-PT. Primeira coisa, não é porque eu sou a favor dele. Agora o cara falar ontem na televisão que é uma gripinha e que é pra galera voltar, eu acho que daí, assim, ele fez... Cagou no pau. Eu gostei de um post no Facebook do Leandro. O Leandro colocou assim, temos uma criança birrenta na presidência. Porque o cara fez igual meus filhos fazem aqui quando estão fazendo birra, cara. Ele não podia ter feito isso. Esse pronunciamento deveria ocorrer daqui 2 ou 3 semanas, no mínimo. Não ontem,
né,
cara.
Não, também se os números ajudassem, né, cara? Se os números corroborassem pra isso, né? O que não é o caso hoje, né, cara?
Isso que você falou, Wellington, é assim, gestão baseada em números. Então o cara tem que olhar, opa, deu o pico da curva, começou a descer, é hora de liberar o povo, acabou. Entendeu? Agora, que não porra, é o cara... É difícil,
confundiu,
cara.
Confundiu o pessoal, né?
Confundiu. Você vê, o ministro da Saúde é um cara super competente. Eu vi a live hoje dele... Ele tentando consertar toda a merda que o Bolsonaro fez naquele pronunciamento, sabe? O cara tentando arrumar
difícil,
o negócio,
né?
Cara.
É difícil quando o seu chefe fala uma besteira e você tem que consertar.
É verdade, gente.
Porque você não pode meter o pau, né? Tipo, você tem que falar, não, na verdade ele quis dizer, na verdade...
Na verdade, acho que ele só se manifestou de uma maneira, né, que não deixou tão claro o posicionamento dele, né?
A minha esposa ontem tava falando assim, caralho, não tem um cara que falou pra ele assim, não faz isso, cara, não arranja essa treta. Eu acho que teve, só que ele é teimoso, cara. Ele foi...
Ele é teimoso.
Eu vou falar o que eu quiser, tá ok? Eu vi um meme agora no
Facebook, é triste, daquela brincadeira que o pessoal fala, do 300, daquele stand-up, esqueci o nome do comediante, que ele fala assim, ô Leonel, você tem que parar de arranjar essas tretas, sabe, com a montagem do Bolsonaro. Porra, Bolsonaro, para de arranjar essas tretas que tá difícil defender você. Cara. Eu acho assim, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, o cara não sabe falar direito, não sabe se comunicar direito, e ele foi e perdeu a oportunidade de...
Não, e a Globo tá no pé do cara, né, meu?
Porra, cara, é 24 horas por dia na televisão.
O cara tá igual carniça.
Igual carniça, cara, urubu.
Mas ele também não ajuda, né, cara, porque a cada vez que fala alguma coisa... Aí, tipo, daqui a pouco já tem que se retratar, tipo, tudo que fala de manhã à tarde já muda de volta, e, sabe, é um troço que a cada frase que fala parece que não traz nenhum tipo de confiança, de transparência,
assim, né,
cara, é foda, cara. Não,
é foda, é foda.
A Globo, por exemplo, hoje no Jornal Nacional ficou mais ou menos 1 hora só falando sobre isso, cara, que o presidente falou besteira, aí botaram a associação do, não sei, dos farmacêuticos, até o cara que o presidente,
pinta a parede,
não sei o que, da comissão. São dos ortopedistas, cara. O que tem a ver, velho?
Ó,
tipo, sério,
é verdade,
fechou todo mundo pra dizer.
Isso é verdade. Eu nunca vi um presidente ser tão linchado 24 horas por dia por uma emissora que nem ele. Então, assim, em vez de ele também dar um... aqui no Paraná tem uma frase que diz assim, pôr as barbas de molho. Eu acho que é isso que ele tinha que fazer, colocar um pouco as barbas de molho, porque a merda está fedendo grossa. Então,
É a merda molhada, né? É a bosta molhada ainda, né?
É bosta molhada. Então ele deveria dar uma seguradinha e depois que passar tudo isso, ele voltar a falar o que ele quer. Porque você vê, eu vi até uma reportagem que o Guedes está estudando liberar FGTS, então tem um monte de ação sendo planejada, e daí o cara vai e, tipo, decide por conta. O cara tá maluco, né? Tá merda, fala que ele tá maluco, mas assim, é foda, cara. maluco mesmo.
Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto.
Vamos mudar
de assunto. Que a gente fala do podcast de hoje aí, que é os 2 anos, né? Que é coisa boa. Vamos falar de TechPix. Vamos falar de coisa boa hoje.
Eu quero trazer alguns números pra gente aqui, a gente vai fazer alguns comentários, né? Não quero que seja um podcast pra ficar falando de todos os episódios, longe disso, mas só dos highlights, né? Dos principais episódios que a gente possa vir a comentar aqui. A temporada 2 começou no ano passado com o direito de resposta ao episódio Todo Mundo Odeia Albino, onde eu e o André foi mencionado pelo primo dele lá, o Rafa, né?
Esse dia foi louco. Uhum. Esse dia foi louco.
E daí começou lá. Esse episódio que o pessoal tá escutando vai ser na quarta-feira, deixa eu ver a data certinho, quarta-feira, dia 1º de abril. Quando o Bizucast faz 3 anos e começa a sua terceira temporada. 2 anos, né? 2 anos e começa a sua terceira temporada.
Isso que é planejamento, né? Aqui é trabalho.
Aqui tem coragem, né, meu? Aqui tem coragem, cara. Aqui tem coragem.
Fazendo um resumo amplo aí dos episódios, né? Depois desse direito de resposta, a gente teve o que marcou o início dessa temporada 2, que está se encerrando hoje, foi a série Desafio Sedentário, que culminou na meia maratona de Curitiba, né, André?
Isso aí, cara. Você topou o desafio.
Topei o desafio, corri,
muito desafiador, né?
Né,
meu? Muito desafiador, muito maratonista esse menino, cara.
E assim, eu acho que foi legal desse episódio, apesar de ser um tema diferente do que o podcast tratava, e eu achei legal, foi o hábito que mudou da minha vida. Então eu tenho a agradecer, André, você ter me desafiado.
Botou uma sementinha, né, Albino?
Botou, eu continuei correndo. Não
botou a sementinha, né, Albino? Me desculpe, não, mano.
Não tanto com aquele ritmo do treino, da corrida, mas, por exemplo, agora...
Era todo dia,
né? Mas assim, bicicleta, corrida, eu já perdi bastante peso. Então assim, aquilo foi muito importante pra mim.
O episódio foi dia 22 de maio, eu tava vendo aqui.
Isso aí.
Pelo menos o Spotify.
É isso, não. O Spotify é a mesma data dos outros, tá certinho. Depois a gente teve alguns episódios aqui, o Nova Ordem Mundial, né? Foi um outro episódio
louco
que na apareceu.
Esse foi louco.
Foi louco, né, galera?
Nossa senhora.
Foi um tema muito legal.
Eu tava meio ausente ainda, eu fiquei um tempo ausente, né, do podcast, mas esse eu adorei de acompanhar, foi um troço super divertido, cara. Bem louco, né? Umas noia maluca aí, mas foi bem, bem massa.
Eu achei incrível, a gente recebeu inúmeros feedbacks. Foi um tipo de programa que a gente pode vir abordar mais agora na terceira temporada, né, André?
Com o senhor Rafael Kenner disse que vai voltar.
Estamos esperando o retorno.
Agora ele tá... O Rafa foi um fugitivo lá todos esses casos aí de Santa Catarina. Tem que ficar de olho nele aí, porque...
Ele fugiu...
Ele fugiu de Santo André e foi pra Santa Catarina.
Sério?
Aí,
ele tá lá, tá na praia agora.
Entendi.
Beleza?
Bom, esse foi um episódio muito legal, que trouxe vários assuntos aí místicos, o pessoal gostou bastante. Até mandar um abraço aí pro Paulinho Siqueira, que é o cara do CoachCast. Abraço, Paulinho. O Paulinho adora esse episódio, sempre tá dando novas ideias aí. Pra seguir esse tema. E ele falou, inclusive, ele trouxe, né, esses dias pra mim no WhatsApp, falou: Albino, esse negócio do corona tem uma passagem minuto tal que não fala exatamente disso, mas comenta algo que sugere como se já tivesse algo planejado, né? Então a galera fica aí achando ainda minutos e frases perdidas no meio desse episódio. Até o pessoal que trabalha comigo lá, de vez em quando, vem e fala: pô, lembra daquele minuto lá que fala das linhas elétricas e tal? Então foi um assunto, um episódio que deixou bastante marcas. O outro episódio na sequência, que foi um divisor de águas, foi O Poder do Agora.
Esse foi muito bom. Esse eu não posso... Eu sou suspeito pra falar, porque... foi um livro que mudou minha vida do ano passado pra cá. Recomendo até o fim pra todo mundo que me pergunta. E o Abinão, eu tô com o teu livro aqui em casa ainda, tá? Não te roubei, tá?
Cara, esse livro é muito, muito oportuno pra esse momento, né? Se a pessoa usar a estratégia desse livro nesse momento, que tá em casa, ansioso com o que vai acontecer no futuro, que ninguém sabe como vai ser a próxima semana. Se você colocar O Poder do Agora, que é a sua missão, é sentar no computador, é ligar o computador, é trabalhar.
Trabalhar, né, mano?
É. Fazer o almoço, almoçar, pensar só nisso e não na semana que vem, nas próximas, o que vai acontecer, quando que a gente vai poder sair na rua. Você vai ficar louco, né, meu?
É, e quando o cara estiver fazendo o almoço, para o cara ficar no poder do agora máximo...
Focar, né?
Ele vai ficar olhando a colher passar no alho que tá fritando no óleo. Ele vai olhar as formas geométricas dos pedacinhos do alho. Ele vai sentir o cheiro, cada nuance da fumaça. É isso que o cara...
Esse é um nível mais avançado do poder do agora.
É o mindfulness.
Ele consegue ser o mindfulness. Não é o novice.
É, o Mindfulness vai ser um próximo episódio aí, já dando o highlight da terceira temporada, que eu queria deixar por último pra gente falar, mas é um bem que a gente provavelmente vai fazer aí, o Mindfulness, né? O outro episódio que foi também outro... Eu tô trazendo os mais marcantes e também os que mais tiveram audiência, né? Foi a Lady Gil e as Pérolas do Futebol.
Esse foi demais. Cara, todo dia que eu ouço esse... uma vez por semana eu paro pra ouvir isso aí só pra dar risada nas aleatoriedades, cara, porque...
É incrível, sério,
bicho. Ah, meu Deus. Jogador profissional, numa rádio católica,
fala uma besteira dessa. Esse foi um episódio legal porque a gente gravou ainda quando não tinha esses equipamentos, né, Wellington? Você veio aqui em casa, a gente gravou no mesmo microfone e tudo.
Isso, cara.
Bastante som falhado, tudo, mas mesmo assim a galera gostou bastante. Eu acho que a gente deveria fazer um episódio aí, uma atualização aí pro...
Pra próxima temporada, hein? Tem coisa, cara. Tem coisa pra colocar aí. Que a fabriquinha, não... A boleiragem não perdoa, cara. Os caras
estão todo dia criando coisa nova,
produzindo conteúdo.
Né?
Toda hora produzindo conteúdo pra gente aí, cara.
Esse eu acho que não tá no Spotify, viu, amigo?
Tá, todos estão.
Claro que tá, meu amigo. Para com isso.
Pode procurar aí, procura aí.
Aí não, né, Mr.
É a lei de Gil, veja aí.
Ah, tá aqui, ó.
É.
As Pérolas do Futebol, meu cara.
17 de julho.
17 de julho. Aí nós temos o outro episódio que também foi avassalador de críticas positivas, de downloads, foi um arrebentado, foi o Go Horse.
Esse foi bom também, cara. Puta,
Extreme Go Horse.
Esse foi demais, cara.
Professor Zuki mandou muito bem, o cara é humorista, né, cara?
Foi cara muito legal, foda. Cara. O Extreme Go Horse foi muito legal também.
Aí nós tivemos um episódio que até hoje em dia... Olha, vou falar uma coisa pra vocês.
PNL.
O PNL foi da primeira temporada, mas ele veio aí pra ficar no lugar, porque assim, ele muda a vida das pessoas, cara. Eu conheço muita gente que vem me procurar e fala assim, cara, esse episódio fez eu parar e mudar minhas atitudes e começar a pensar diferente. Que foi um verdadeiro tapa na cara das pessoas, um chacoalhão pro cara parar de ser vítima, foi o Vampiro do Café.
Isso é muito bom também, cara. Esse é o do Fabrício, né?
Fabrício Ortiz. Foi um episódio que a gente gravou lá no hotel Intercity. Ele traz, né, é um tema que ele vai ter escrever um livro sobre esse assunto e ele sempre traz nos treinamentos dele que as pessoas que escutam depois vão ouvir os outros podcasts como o Poder do Agora e acabam mudando a sua forma de agir. Então, acho que esse episódio, ele é um episódio que faz as pessoas mudarem o mindset. Tem muita gente, cara, que nem escutava o podcast, escuta esse aqui, ele é curtinho, né? E o cara fala assim, porra, cara, é verdade, cara, a gente tem que parar de ficar reclamando da vida. E o cara começa a perceber as pessoas que são negativas ao seu redor. E ó, esses dias veio um relance na minha cabeça, cara. Pode escrever, galera, quem você conhece no ambiente de trabalho e o cara fica se reclamando toda hora da empresa e fica falando mal do chefe e tal. Cara, é batata. Esse cara dá 2-3 meses, no máximo 6 meses, ele tá fora da empresa. Vocês já perceberam isso?
É. Ou porque ele quer, ou porque ele acaba indo.
É, ou ele sai ou saem com ele, né?
É, exatamente. E a história sempre se repete.
Sempre se repete. O outro episódio também que teve muitos downloads, eu não sei porquê, esse eu também não achei um que fosse tão especial assim, mas pra mim foi emocionante. Eu falei algumas coisas que eu acredito, foi um pouco polêmico, que é o privilégio. Eu não sei se muita gente entrou achando que eu tava falando de privilégio desse manual do politicamente correto, mas eu falei um pouco da minha opinião, sabe? Que eu não concordo que a pessoa venha me dizer que porque eu sou branco e sou hétero que eu tive privilégios. Eu entendo que seja um pouco quase isso, né? Quem não tem, talvez, as minhas características, tem desvantagens. Agora, dizer que eu tive vantagens, que onde eu estou, o que eu fiz até hoje, foi porque eu sou bonito, né? Porque eu tenho uma característica, eu conheço muita gente com as mesmas características que não conseguiu. Então eu acho um pouco, assim, precipitado demais, ainda mais com as dificuldades que eu passei durante o meu ensino, a minha faculdade, ver o quanto meu pai batalhou. Então, assim, foi um pouco polêmico, mas é isso aí.
Você é um cara polêmico, Albino.
Eu sou um cara polêmico.
Ah, Albinão, nunca foi.
Imagens.
Porra, Albino é um cara da paz, né, meu? Cara do bem, tranquilo.
Um cara sensato. Não perco o controle nunca gritei. Esse dia tava eu e o André... Eu e o André
nunca deu um tapa na mesa.
Quem nunca deu um tapa na mesa e mandou os outros tomar no cu, não é verdade? Esse dia eu tava com o André. Tava com o André no Parque Barigui, né, André? E a gente fica... O André faz o Cooper e eu fico de bike, cara. Aí a galera vê eu andando de bike do lado dele e fala assim... A bike tá na faixa errada, vai tomar no cu, vai se fuder. Já mando pra casa do caralho, quero que vai se fuder.
Até que passou os caras do BOP treinando de manhã cedo.
Aí eu também não sou bobo, né? Os caras não falaram nada, não, mas se
né,
falasse...
Ai, não, né,
É, meu. Mas se falasse também, ia ficar assim. Ia falar, desculpa, senhor.
Eu já tô saindo. Ele é cardíaco.
Meu amigo, aqui. Eu tô acompanhando ele. Qual foi o... Pra finalizar, falta mais alguns 3 comentários só aqui. Teve um episódio muito interessante que foi um bônus que virou um episódio, que é o que é a vida.
Olha só.
Que é a vida. Na verdade, foi uma continuação do Última Grande Lição, né, Albino?
Que eu ia comentar.
Falou sobre...
Eu ia baita comentar livro, agora. Hein, mano? Baita livro, né? Livro,
cara. Esse é do Mitch Albom, né?
Falou sobre esse livro Mitch e Albarn. Aí acabou Albino, Pastor Albino, acabou baixando e começou a dar lições de vida como que ele enxerga a vida, muito... Muito legal mesmo.
Legal.
Falou bonito.
E eu ia falar desse aí, né? A Última Grande Lição também, que foi um episódio muito emocionante. Tive vários feedbacks, foi muito gostoso de ouvir, né? Eu acho que lá da primeira temporada, um que mexe com a vida de todo mundo e emociona bastante é a felicidade, né? E talvez dessa temporada seja esse aí, A Última Grande Lição, que dá lição de vida, né? Pra gente dar valor pra certas coisas. Inclusive mudou o meu dia a dia, sabe? Comecei a dar muito mais atenção pros meus filhos, valorizar certas coisas que antes eu deixava em segundo plano.
Você vê que 2019 foi um ano bastante filosófico pra mudanças de comportamentos, né, Albino? A gente falou de como aproveitar mais a vida, dar mais valor à vida.
Saúde, né?
Dar mais valor pro agora, pessoas inspiradoras, foi... entre outros, né?
Eu acho que a segunda temporada foi muito mais voltada pro caos interno, né? Pra esse... tornado que todos nós temos dentro do coração e da mente, que faz com que a gente transborde às vezes em forma de uma ansiedade, de uma depressão, de um nervosismo, né? Então a gente entrou muito pra dentro, né? Foi uma temporada muito introspectiva de autotransformação.
E eu acho que foi também uma temporada que a gente se preparou melhor pros episódios, né, Albino?
Sim.
Na primeira a gente usou mais a experiência de cada um e jogou alguns temas. Nessa segunda temporada a gente leu os livros, foi pra cima, estudou, trouxe temas importantes aí, né?
Acho que uma coisa também que tem marcado muito é a quantidade de pessoas. Normalmente são no máximo 3 pessoas, então a gente tá fazendo um papo que flui melhor. Eu consigo alternar, talvez até vocês percebam que eu não tô enchendo tanto o saco de vocês quanto a agenda, né? Então eu gravo uma semana com o André, outra com o Wellington. O Wellington e o André são os que mais estão gravando ultimamente. Então a gente consegue ir flutuando e eu consigo fazer menos episódios eu solo, né? Porque algumas pessoas não gostam de podcast solo, outras preferem solo. E eu faço alguns poucos e aqueles que eu faço solo eu tento fazer mais curtinhos.
E assim, Albino, eu acho que tudo é uma questão de... Acho que uma coisa que o André comentou, né, a gente se preparou mais, mas acho que também tem um pouco do nosso aprendizado aí nesse ano também, né? Porque, que nem tu comentaste, cara, no primeiro era... ainda era muito pela vontade, né? Era muito na vontade, naquela questão de, puta, vamos fazer.
É verdade.
E agora a gente amadureceu um pouco mais também nesse ponto, eu acho que tá...
Concordo.
Tá ficando bem legal. Oh, maybe it's time to let the old ways die.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know. Tá ficando mais refinado, tá ficando que nem vinho.
Fica mais velho, melhor, né?
Tá envelhecendo bem. Eu me lembro do álbum.
Negligente.
Álbum de figurinhas do campeonato 1995. No Cruzeiro tinha um cara chamado Paulinho Cerezo. E cada jogador tinha um comentário embaixo do Paulinho Cerezo. Era assim: Paulinho Cerezo é que nem vinho. Cada ano que passa, envelhece e fica melhor.
Nossa senhora, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, gente.
Eu não esqueço isso aí, cara, porque eu tinha umas 10 desse Paulinho Cerezo, filho da mãe, cara, só tinha dele.
Nunca consegui completar o álbum, né?
Não, nunca consegui, cara, nunca consegui. É. E daí a gente teve a série Valores, pessoal, que foi aí desses podcasts solo, que só eu falo, mas que são compêndios, né? É uma pesquisa, um texto todo elaborado, passado por várias revisões e tal, onde a gente abordou três valores essenciais humanos, que é a coragem, a liberdade e a justiça, né? E fechamos a temporada com assim, o grande episódio, o grande ápice, foi o RPG corporativo, onde a gente
simulou esse
situações
foi demais, hein, cara?
Do dia a dia e trouxe aí, vocês participaram e outros convidados também, né? O que vocês acharam?
Esse do RPG corporativo foi um dos que eu mais me diverti, cara, foi no... A gente se preparou bem, a gente foi lá, montou a ficha de personagem, tentou ficar bem imerso na
Foram
história.
Foram meses de preparação
e,
também,
cara,
né?
Cara, foi um troço que não... e justifica, né? E justifica todo o trabalho, e assim, a própria entrega, né? A qualidade do produto final, achei que ficou muito boa também. No início dava um pouquinho de medo ali, né? Medo de como é que ia ficar, né? A entrega final, mas eu achei que foi muito massa. Eu fiquei super feliz, assim, pra poder trazer uma... trazer um tema aí de RPG pro mundo corporativo, que é algo que a gente nunca tinha pensado em fazer, e aí depois que a gente começou a pensar, a gente demorou muito pra conseguir idealizar, né, e conseguir combinar agenda, e combina dia, e combina recurso e tempo, é um troço que é complexo, né, por mais que a gente pense, é só gravar, não é, né, cara.
É.
Não cê... é só gravar, tem todo um contexto.
E você sabe que
Nossa, Albinos.
Fala, André.
Eu ia falar que um tema pro RPG corporativo, se você tivesse inventado uma epidemia mundial, imagina só, cara, teria que ter tido uma imaginação, hein?
Pois é, cara.
Cara, imagina,
como
velho,
que os funcionários iam lidar com uma situação dessa, né? Tudo que tá acontecendo agora, né?
Home office, né?
Uhum.
A gente devia ter feito isso, vocês não pensam, cara. Vocês não pensam à frente do tempo, cara. Pelo amor de Deus.
Cara, eu tirei...
Devia ser preso.
Cara, eu tirei férias, pra você ter uma ideia. Eu tirei férias durante a epidemia, a galera já tá falando que eu sou reptiliano, que eu sabia que ia acontecer a epidemia.
Ah, meu Deus do céu.
Se eu falasse que nesse episódio falasse de uma doença mundial aí os caras iam ter certeza.
É.
O Lorival pira, cara. Lorival pira nas histórias.
Pira. Você sabe que esse episódio foi muito desafiador, né? Quanto a criar história, mobilizar, como o Wellington falou. E se não fosse a série Valores, que foi, já tava na gaveta preparada, porque eu demorei 3 semanas pra editar o do podcast, o do RPG, né? O Call of Pirula, foi muito difícil editar, foi desafiador, pelo tempo, porque é um episódio longo, quem tiver a oportunidade de assistir, mas também porque são várias e várias camadas de áudio e efeitos e trilhas e subtrilhas, então assim, ficou super complexo e eu fiquei muito feliz.
Ficou bastante profissional.
Muito obrigado, graças a vocês também, a participação de vocês foi incrível, inclusive tem gente que acha que foi tudo roteirizado, né, André?
Nossa, quem viu no dia? Quem viu no dia, cara? Meu Deus, que doideira.
Tudo no improviso.
Tudo no improviso.
Caramba, isso, eu acho que isso foi mais legal, né, cara? A gente conseguiu trazer de uma maneira... Se passou essa mensagem de ter sido tudo roteirizado, cara... Puta, eu acho que se tivesse sido roteirizado, a gente não ia ficar tão legal. Porque eu acho que a gente ia ficar mais travado, sabe?
Ia.
E aí eu acho que o fato de ter sido, de fato, em tese, entre aspas, no improviso, eu acho que acabou deixando bem, bem natural o programa. Acho que isso foi bem legal pra nós.
E eu tive que fazer que nem um Bandersnatch, aquele seriado do Netflix, sabe? Tive que simular várias linhas de raciocínio e fiquei esperando aonde que o pessoal ia, né? Agora, se o pessoal fizesse algo que eu não tivesse previsto como chave dos raciocínios, eu ia tentar achar... Não, eu ia estar...
Tentar... Você ia improvisar.
Ia inventar moda ali. Ia. E falar, tá bom. Então,
chegar o mais assim, próximo.
Então tá bom, agora é pandemia. Pandemia na empresa. Pronto.
Não, e teve momentos que você teve que improvisar, né, Albino?
Sim, eu tive que improvisar. Teve momentos que
Foi 100% estava escrito tudo que a gente ia fazer.
O que eu sabia? Eu tinha criado um mundo bem complexo onde eu sabia o que estava por trás da cortina. Quanto mais vocês entravam por dentro da cortina, eu ia apresentando o que eu tinha desenhado. Tentei fazer o mais complexo possível para que eu tivesse que, na hora, ter que inventar menos coisas possíveis.
Inventar é ótimo, né? Inventar.
Mas você lembra que tinha no Pânico, os caras perguntavam pro Zina, você imaginava, Zina? aí eu ia perguntar, você imaginava que a gente ia hackear o sistema, essas coisas, ou você achou que a gente ia fazer outro tipo de ação?
Eu achei que vocês iam fazer outro tipo de ação. Eu não achei que vocês iam hackear sistema, não sei que, eu não achei que ia ser isso. Eu achei que vocês iam...
O que você achou que ia ser?
Eu achei que vocês iriam...
Briga?
Não, eu achei que vocês iriam pegar os relatórios, que vocês iam gravar as pessoas falando. Eu pensei que ia ser mais um mundo analógico e não ia ser tudo resolvido por
digital,
sistema.
Digital, cara.
É.
Que é digital, cara.
Foi tudo digital influencer.
Nova ordem, cara.
Mas foi muito legal, eu achei legal fica a ideia, até tá conversando esse dia com o André, de a gente fazer um segundo programa desse pra terceira temporada e trazer startups, pro meio, né? Então tá bom.
E quem quiser manter o personagem ou fazer outro, né?
Fica a critério de cada um.
Exato.
Eu vou manter o João das Neves lá, né, cara?
João das Neves.
É Vilmar, né, na verdade.
Vilmar das Neves. João das Neves é do Game of Thrones, que inclusive é outro episódio que também foi muito bem elogiado.
Jon Snow.
E o do Vingadores lá, o pós, não teve muito... Porque eu gostei, esse foi divertido, cara.
Teve também,
esse
sim.
Esse foi tão divertido.
É, a gente teve alguns episódios aí pra completar e fechar a temporada de cultura pop, né? A gente falou do filme Joker, do Vingadores, do Star Wars. Teve de tudo nessa temporada, apesar de ser esse mergulho profundo na psique humana, no comportamento humano, a gente também teve bastante diversão. E é isso.
É isso aí, cara. Muito massa. Muito obrigado por todo esse período com vocês aí. Melhores podcasters do Brasil, Baronil. Melhor momento da vida. Só aprendizado com essa dupla aí, meu. É só fera aqui, meu.
Senhora,
só fera, bicho.
É só fera aí, meu.
Falamos da engenharia madeireira também, né, Albino?
Falamos até de engenharia madeireira. E esse foi o episódio demais, também que teve bastante downloads também. Foi bem, bem escutado.
É. Imagine me and you, I do. I think about you day and night.
It's only right to think about the girl you love. Bem, Truman. Bom, pessoal, começando o próximo...
O que você planeja?
O que nós estamos planejando para a próxima temporada? Tem muita coisa aí que, é claro, é segredo, mas algumas coisas que já podem ser ditas que a gente vai fazer. Uma coisa que era para ter sido feita nessa temporada e não deu, até por causa do corona, de tudo isso que aconteceu, é um outro grande episódio também, que vai ser um stand-up gravado num bar de stand-up aqui em Curitiba, onde a gente vai gravar Contos e Lendas do Chão de Fábrica de Pirula Stories. Nós vamos fazer um stand-up sobre as histórias do Pirula.
Caramba, velho.
Quem vai ser o artista principal? Você?
Eu que vou falar lá.
Ah, aqui tem coragem, né, cara? Aqui tem coragem.
E vocês estão convidados.
Quem sabe não é o lançamento da sua carreira de
humorista?
Stand-up,
é, quem sabe? Por que não?
Puxa vida, cara. É. Gravar isso aí e botar no YouTube, quem sabe, hein?
Pois é. Daí eu vou precisar de ajuda de
equipe.
Eu posso
ser seu produtor.
Pode.
Você ser o produtor.
Meu agente.
A gente.
Nós vamos precisar de ajuda lá no dia pra gravar, pra fazer um monte de coisa. O Washington tá me ajudando pra achar o bar. Ele já até identificou dois bares lá. É só a gente conversar pro cara, não vai ter custo. A gente vai conseguir fazer...
Olha só, cara.
Vai conseguir fazer tranquilo. É, vai ter também uma série nova, né? Que vai ser a série Grandes Brasileiros. Nós vamos trazer em cada episódio uma historinha curta de brasileiros notáveis que existiram na história para o pessoal parar com essa síndrome de vira-lata que brasileiro e Brasil é tudo ruim. A gente vai trazer algumas pessoas que a gente tem orgulho de dizer que são brasileiros, né? Por exemplo, o Ayrton Senna, né? O Barão de Mauá, Dom Pedro II, pessoas incríveis aí, Santos Dumont, pessoas que fizeram a diferença na história da humanidade. A outra...
Albino Picado.
Albino Picado, quem sabe... A outra série que também a gente vai estrear nessa temporada é uma estreia que a gente já começou a gravar. Vai ser, antes era pra ser um episódio longo, um episódio aí de quase 5 horas de gravação, mas a gente definiu fazer uma série, né, Wellington? Que é
isso aí, cara.
The Silmarillion.
Nossa, meu Deus, Pia, isso aí me arrepia aqui. Só de lembrar já me deixa arrepiado.
Tem a participação do Wellington e do Wilson. Nós já gravamos umas 5 horas já. Nós fomos até a metade.
Caraca.
Fomos até a metade do livro, ainda tem as
metade
outras.
Do metade do livro, calcule.
Então, em cada episódio, nós vamos soltar um breve comentário dirigido de cada uma das partes do livro, numa análise profunda e debates eloquentes sobre a obra-prima de Tolkien.
Calorosos, né? Debates calorosos em alguns momentos ainda.
Nós temos também a continuação da série Valores, vamos trazer outros 3 valores durante essa próxima temporada, né? E o Bizu News, que começou aí na última sexta-feira e vai continuar nessa temporada, onde é uma transmissão simultânea tanto no podcast como no YouTube. Se você não conhece, o nosso canal é binosabe.com, e vai ter o site também binosabe.com.br e o site bizucast.com.br, que são outras novidades na terceira temporada, que vai sair o site está em construção, né? E o canal do YouTube, que hoje em dia o canal do YouTube tá com muito gameplay, eu jogo lá com meu filho uns jogos de susto, se você quiser entra lá e veja, mas depois nós vamos colocar outros conteúdos no canal do YouTube também. Então isso aí
muito bem,
algumas coisas que podem ser ditas da terceira temporada, fora os nossos episódios tradicionais de livro, como o Mindset,
de filmes.
Então continua aí, né? Uma coisa que também eu ia mostrar na terceira temporada, que é a nossa nova logomarca, que é o Rorschach, que é aquele símbolo da loucura lá, mas a gente decidiu mudar o logo junto com o filme do Joker. Então o novo logo já é da terceira temporada, mas já tinha lançado no ano passado.
Well played! Tonight I'm gonna have myself a real good time. Muito bem, Trim, vocês são demais.
Bom, a gente falou um pouco do que foi esse ano, da próxima temporada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pra finalizar?
Cara, eu quero perguntar pra vocês qual episódio vocês mais gostam aí da vida toda, que vocês mais, fora RPG corporativo, né? Qual foi o episódio mais marcante pra vocês?
Quer falar, André?
Eu gostei
pergunta
desse...
Pergunta fácil, hein, cara? Pergunta fácil, né, cara? Comigo é só pergunta fácil, né, meu?
A última grande lição foi muito legal. Eu e o Albino gravamos aí, falamos muito sobre a vida, tiramos grandes lições aí, né, Albino?
Sim. É um que me emocionou.
Pra mim foi o que mais marcou aí.
Emocionou bastante esse aí também. É um que, assim, o Poder do Agora é com certeza um que eu sempre coloco pra ouvir de volta. Eu abaixo várias vezes e escuto de novo. E de tanto eu gostar do tema, eu às vezes fico olhando pro episódio e falo, não ficou do jeito que eu queria. Sabe? Parece que ficou patinando pra começar, pra gente falar o que precisava. Então, apesar de ser um dos que eu mais gosto, eu não acho, não é meu favorito.
Você tem críticas, autocríticas.
A gente tem que fazer um novo, André. Nós temos que fazer um novo e chamar o Wellington também, que o Wellington é mais um convertido do Poder do Agora.
Exatamente.
Vamos fazer uma obra-prima que merece o Poder do Agora, fazer uma continuação.
Deu umas barrigadas.
Deu umas barrigadas. Eu acho assim...
eu acho que todos os episódios a gente dá uma barrigada, né,
cara? Porque é uma conversa, né, cara? Se fosse uma coisa mecânica...
Exato.
É. Mas dá pra fazer melhor ainda, a gente vai conseguir. É que esse daí, André, o André sabe, nós gravamos uma vez, né, André? Ficou perfeito e a gente perdeu o áudio.
Ah, verdade, verdade.
Aí a segunda vez a gente foi gravar, você tava precisando sair rápido, a gente gravou meio rapidão, então ficou meio... Uhum. Meio mascado, meio mastigado.
Entendi.
Mas dá, nós vamos fazer ficar show. Aí, assim, Ever, com certeza, assim, um que eu sempre choro quando eu escuto é o Felicidade. O Felicidade é, nossa, é um que eu sempre abaixo lá. Mas, assim, eu tenho que dizer pra vocês que o Poder do Agora é um que quando eu começo a ficar nervoso, mesmo assim, eu ainda abaixo, eu escuto e eu me acalmo. O Poder do Agora é muito importante pra mim. E esse episódio é uma âncora pra mim. Quando eu fico perdido, eu vou lá e escuto ele de novo. E você, Ué?
Tem um que eu também...
Ah, muito legal.
Só o último aqui. Fala, quando Nasce uma Estrela. Quando Nasce uma Estrela foi muito legal.
Puts,
também gravar.
Esse foi massa, cara, porque...
Porque eu assisti o filme e aí a gente gravou logo, sei lá, um dia depois que eu tinha assistido com a minha esposa. Muito legal.
É um filme muito bonito, né, cara? É muito gostoso mesmo de assistir. E foi legal gravar, foi massa.
A trilha, sonora, é massa, né?
Foi muito massa. Eu consegui fazer os fundos casarem bem com as conversas que a gente tava tendo.
É, você botou toda a trilha sonora.
Foi toda a trilha, foi massa mesmo. E você, Wellington?
Muito bom.
Qual que é,
cara,
o teu?
Cara, eu gosto mais... Eu tenho um que eu gosto muito, que é relativamente recente, né? E que a gente lançou há pouco tempo, mas... eu não só pelo conteúdo, mas também pela... Acho que pelo como fluiu a gravação no dia, sabe? Que foi o do Jack Welch. Eu achei muito legal isso pra mim. A forma que a gente discorreu sobre o assunto, eu me senti tão leve enquanto a gente tava falando daquilo que eu achei muito massa e aquilo de fato me marcou, sabe? A forma que a gente conseguiu levar levar o episódio, eu achei muito legal.
Concordo com você.
Do Jack Welch, pra mim, foi muito divertido.
Concordo com você, foi muito legal mesmo. Foi um episódio que já tava sendo planejado.
Dá spoiler, não escutei esse ainda.
Não,
azar, ninguém mandou. Tá pra todo mundo ver
já. É muito legal, é muito legal o episódio, porque já tava esperando gravar isso há muito tempo, tava sendo protelado esse tema, daí o cara faleceu. Então,
a gente foi obrigado.
Foi obrigado.
A gente foi obrigado.
Eu acho que é legal porque o resumo dele principal é assim, faça a coisa ser divertida, né? E não seja um bundão, né?
É o que mata, cara.
Não seja um pau no cu, acho que, desculpa a expressão pra quem tá escutando aí, mas assim, não seja um pau na fresta com seus funcionários, né, cara? Seja um chefe gente fina. Acho que essa que é a grande lição do cara. É isso então, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer
muito
vocês,
legal.
Espero a gente... continuar essa jornada durante muitos anos, porque até hoje eu tava falando cedo com o André, né, André? Eu não faço isso por dinheiro, não faço isso com retorno. Às vezes tem cara que vem e pergunta pra mim assim, aí, Albino, quanto você já tá ganhando do podcast? Cara, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu virava assaltante de carro forte, cara. Se eu tô fazendo podcast, eu acho que é mais que um hobby já, sabe? Era um hobby, é mais que um hobby. Eu vou editar, eu fico relaxando, eu gosto de lançar o episódio, de gravar com a turma. Mas eu acho que esse momento de a gente ter o laço com os amigos, até o André tá falando, é como se a gente voltasse pra faculdade, né? Então, assim, é um rito gostoso. Eu faço pra ter...
A gente tá registrando, né?
Registrando na
tá
história, registrando também. Na história o que a gente pensa, nós, pra que no futuro os nossos filhos possam escutar isso. Enquanto existir internet, esse negócio tá lacrado nas paredes.
Não, e contextualizando as coisas que estão acontecendo, né? A gente falou de papo de pai, a gente tá falando agora da situação que nós estamos vivendo, da pandemia.
Do corona,
tipo, imagina daqui 20 anos, você mostrar pra alguém, olha o que eu vivi, olha como eu tava naquele momento e tal. Né?
Exato, então assim, são testemunhos históricos, né? Oi. E são registros do que a gente é uma obra, é um grande livro isso, né? Se você olhar...
O Rafa, quando ele for velhinho e tiver uns 60, vai falar assim, nossa, eu era muito louco nessa época.
Certeza, né?
É verdade. Mas assim...
Porra, meu, era muito louco, né, cara?
Se você olhar isso, né, teve em algum momento... Demais. que eu fui o grande vetor disso, mas agora isso tá sendo dividido entre mais pessoas e muito forte com vocês dois, não é à toa que vocês dois estão gravando hoje esse especial comigo, onde vocês estão contribuindo, puxando assuntos. Então a gente tá co-criando uma coisa, tem a mão de todos nós. Vários episódios desse aqui foram vocês que levantaram a mão e falaram assim, vamos gravar tua coisa? Vamos falar disso daqui? Então, esse negócio foi tomando um corpo que é como se fosse um filho de todos nós, de todo mundo que põe uma mão nisso. É um livro escrito a várias mãos que está sendo eternizado em áudio para que todo mundo escute, né? Por exemplo, eu fico muito feliz, meu pai fala os BizuCast por número, né? Ele chega na janela aqui do meu quarto aqui e fala assim... já escutei o 88. Já escutei o 89.
Que massa, né, cara? Que massa, velho.
Então, assim, a gente tem a Francine, que é uma grande fã, um abraço pra ela. Ela sempre manda comentários, sei lá, no grupo secreto do WhatsApp. Sempre a gente lança alguma coisa, ela vai lá e fala, pô, show de bola. Tem a Isba, que é uma moça lá que também escuta a gente, que falou esses dias que tava no banheiro chorando, quase se mijou nas calças, de engraçado, um outro podcast, outro episódio. Então assim, sabe, a gente faz a diferença na vida de certas pessoas, mas a gente também tá se divertindo pra caramba. E assim, se um dia isso ficar famoso ou não, whatever, né, vai ser a consequência de outras coisas. A gente tá fazendo não pra ser famoso, porque senão eu passava Nutella no meu corpo e deitava numa banheira que nem o... O cara lá do irmão do...
Quem sabe, cara, não vai ser no bar... Demais. Quem sabe não vai ser no bar de comédia lá, quando você for fazer o stand-up, você passa lá um Nutella.
Isso. Aí pendura a melancia no pescoço e aí a gente já começa a aparecer. Deixa eu só deixar um abraço, um beijo aqui pra Francesca também, que ela sempre ouve a gente, tá? Uma amiga minha lá de Porto.
E abraço, Francesca.
Gente finíssima. E ela também, ela fala, ah, puta, eu comentava com ela esses dias que a gente tava gravando o Silmarillion, né?
Uhum.
E ela falou, pô, mas aí você sabe que eu não vou ouvir, né? Que ela não é muito fã de Senhor dos Anéis, né? E do Tolkien e tudo mais. mas os demais, ela sempre tá acompanhando com a gente.
Legal, legal. E assim, obrigado pra você.
É um abraço pra todos os ouvintes,
pra
né,
Albino? Todos os ouvintes.
Bizucast, os anônimos.
Os anônimos que nunca mandaram e-mail.
Os anônimos que a gente não sabe.
Que nunca mandaram e-mail.
Os boots.
São 500 pessoas.
Os bots.
São 500 pessoas que escutam a gente. São 500 pessoas que escutam a gente. Os fiéis são 200, que assim, não deixa passar um episódio. Mas o total é 500, porque tem os retardatários que vão deixando pra ouvir em lotes depois. E assim, a gente tá falando de nenhuma dezena aí que entra em contato. Então, se alguém quiser entrar em contato, André, como que faz?
É bizucast@gmail.com.
Isso mesmo.
Ou então no Instagram do Albino, que também funciona.
Ou no grupo do Facebook lá, do Bizucast.
Ou no Facebook também, na página do Facebook, tá bem bonitinho.
Manda um salve, saudade. Manda um salve pra nós. E então, muito obrigado, principalmente a todo mundo que escuta, porque é o que mantém isso fazendo sentido. E a vocês que estão co-criando isso comigo e os outros vários convidados que passaram por essa temporada e anterior e outros que um dia vão voltar, né? Tu espera que a Grazi volte, que o Fabrício Ortiz volte, que o Caça, que já participou do Bizu News com uma dica na última semana, continue participando. O Lorival.
O Rafa,
o Rafa,
papos muito loucos.
O Rafa, o
Wilson.
O Wilson, né? Todo mundo. E tem uma pessoa... Que agora, pra quem escutou...
Bem-vindos a Maringá Turismo.
Bem-vindo a Maringá Turismo. Maringá, não deu... Não melecou o podcast, Maringá.
Ai, meu Deus.
Mas o Maringá escuta.
Demais,
o Maringá escuta, eu sei que ele escuta. Mas um beijo pra você, Maringá. Eu gosto de você, Maringá. O dia que você quiser voltar, me passa um WhatsApp e vamos gravar de volta. Bom, é o seguinte...
Maringá Turismo.
Bem-vindo a Maringá Turismo. O amigo do Maringá, só que se eu encontrar na rua, eu dou um soco na cara dele. É o único cara...
Ah, referências, cara. Referências.
É o único cara eu estaria disposto a perder o meu semblante inglês, que eu não tinha inglês, não tenho bosta nenhuma. Mas daria uma porrada na cara. Meu sangue espanhol ia ferver na fuça dele. Bom...
Ai, que demais.
E pra terminar essa pataquada, eu vou revelar...
Que referência boa.
Eu vou revelar um segredo aí da terceira temporada que eu não ia revelar. Para. Revela ou não revela, galera?
Para tudo! Para tudo, João Kleber!
Revela ou não revela, galera? Deus.
Obrigado por ligar para Maringá Turismo. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30. Em casos de emergência, entre em contato com a nossa equipe de plantão emergencial no telefone 11-3156-7600.
Quem disse que ele não participa?
Caralho, Maringá Turismo.
Quem disse que ele não participa mais?
Saudades, saudades do bote. Saudades do bote.
Essa eu não contava com essa.
Não, não contava. Quem disse
não
que
contava com tostuça.
Liguei agora. E o mais legal é que é uma gravação nova. Essa eu nunca tinha escutado.
Oh. Ai, meu Deus.
Ai, cara.
Estamos fora do nosso horário de atendimento.
Tá ligado, mano, na treta, mano. Tá, então vou contar um segredo de,
vai, conta aí.
De uma pessoa que vai participar dessa temporada. É uma série também. É um super segredo, Classified, tá? É assim,
Classified.
Quando eu comecei essa história de podcast, galera, teve duas grandes influências que me influenciaram diretamente. A primeira é marcante, você pode escutar, você vai ver, é do Jovem Nerd, né? E a outra é de um cara que é um grande podcaster internacional, que é o Rick Gervais. O Rick Gervais tem até uma série da HBO do podcast dele, um dos podcasts mais famosos do mundo. E eu sempre quando escutava isso, eu falava assim, caraca, cara, que massa, um dia eu quero poder fazer isso. E esses tempos atrás, veio e estralou uma coisa na minha cabeça, que o Carl Pinkerton, que é um cara que tem histórias engraçadíssimas, e o cara pensa o mundo de um jeito diferente. E o Rick Gervais pede pra esse cara contar as histórias da vida dele. E é isso que deixou o Rick Gervais, aí, o podcast dele famoso, e todo mundo escutou e achou muito maneiro. Eu descobri que eu tenho um cara que eu conheço parecido com o Carl Pinkerton, que tem histórias fantásticas, e eu gravei já com ele, né, pelo menos aí dá pra gravar uns 5 ou 6 episódios, que é o Didi.
Histórias de fudeção.
É o Didi, cara. Não o Didi Mocó.
Valdir.
O Valdir.
Aí, hein, borracha.
É o Valdir, que trabalhava comigo na Madeireira. Sabe quem é, André?
Ah, esse cara é uma lenda.
Esse cara é uma lenda. Então nós vamos ter os episódios Didi Stories, que vai ser muito baseado em Rick Gervais. Então,
é uma figura,
as histórias são incríveis. O Valdir, ele é um cara que vê o mundo de um jeito diferente, cara. Se você mostra um Fusca verde pra ele, em vez de ele falar que é um carro, ele fala do banco. Porra, mas por que ele pensou desse jeito? Ele pensa de outra forma, então é incrível, e ele tem uma história de vida e de superação. Então esse é o último spoiler que eu dou da terceira temporada. Um abraço pra todo mundo, um abraço pra vocês que estão participando hoje aqui comigo, e é isso.
Força pra nós.
Força pra todos nós, que deu tudo certo na nossa vida e muitos anos pro nosso BizuCast.
E que o home office acabe logo.
Apesar que eu gosto, tá? Eu não posso reclamar, não. Eu gosto de home office. E de home office também.
Tá bom.
Um abraço, pessoal.
Tchau.
Falou.
Parar a gravação.
Tchau. Parar a gravação. Para.
Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!